back. I can't. I can't.
Sim, meu querido ouvinte, você tem fome de quê? Sua ânsia pela vida eterna é tão intensa a ponto de você condenar a sua alma? Cineclube 80 está na reta final dessa temporada e também está no ar.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
E ao som de Bauhaus, nós damos início a esse episódio um tanto quanto épico, por que não, de Cineclube 80, com o clássico The Hunger, ou Fome de Viver, que é um filme de terror, vamos chamar assim, talvez de erótico, ou She's Her Dead, de 1983, dirigido por Tony Scott, estrelado por Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon. Gustavo, hoje eu vou... Hoje você pode elogiar os meus idiomas, que eu tenho só o sobrenome bacana para a gente poder falar.
Ótimo.
Uma coprodução internacional do Reino Unido e dos Estados Unidos. O filme é uma adaptação solta do romance homônimo de 1981 de Whitley Strieber, com roteiro de Evan Davis e Michael Thomas. Sua trama trata de um triângulo amoroso entre uma médica especializada em pesquisa sobre o sono e envelhecimento e um casal de vampiros. Os efeitos especiais do filme foram feitos pelo maquiador Dick Smith. Eu nem sei o que dizer sobre esse filme. Não tinha visto na década de 80, vi agora. No começo, eu fiquei sem opinião nenhuma sobre esse filme. Comecei a ter depois da pesquisa, já gostei, já desgostei, quero chegar a uma conclusão junto com você, Gustavo Waitley.
Olá, meu querido Roberto, olá, meus caros ouvintes. Esse filme, eu vou confessar, é a segunda vez que eu assisto, segunda ou terceira, na verdade. Ele é um filme que eu também tenho mixed feelings, né, como diria em inglês, ou sentimentos conflitantes em relação a ele, igual a você, meu querido. Mas esse filme, para mim, ele tem um ponto assim alto. Ele tem um grande bônus, uma grande vantagem que deixa ele com uma pontuação bem alta para mim. E esse ponto se chama David Bowie.
Pois é, Gustavo. Eu tenho... interessante observar, porque como eu não tinha visto o filme lá no década de 80, eu achava que o David Bowie, ele era um vampiro. E por ele ter... Eu não sei se eu tenho uma referência de vampiro um pouco mais, vamos dizer assim, heteronormativo. Eu não consegui inicialmente achar que o David Bowie era um bom vampiro, era um vampiro sedutor, era um vampiro sensual. Minha referência é The Lost Boys, A Hora do Espanto. Alguns outros. Então eu falei, gente, ele não convence nada como vampiro.
Hora do Espanto, a gente vai falar aqui ainda. Tem um subtexto que pode ser visto, um subtexto até um pouco homoerótico dele com o capanga dele. Mas bom, quando a gente for falar de Hora do Espanto, a gente conversa um pouco sobre isso. A minha referência já não era nada heteronormativa. Na verdade, era bem homonormativa. Essa palavra nem existe. Mas a minha referência era os vampiros da Anne Rice, que era especialmente em Entrevista com o Vampiro, que são vampiros bem mais, assim, qual o termo que eu posso utilizar? Delicados não é uma boa palavra.
Andrógenos.
Andrógenos, esse é o termo perfeito. Isso, obrigado. Era um vampiro bem andrógenos, então, quando eu fui ver esse filme mais recentemente, pra mim o David Bowie já convenceu. Ou pode ser também só o fato de eu ser um fanboy do David Bowie, Só que eu acho que esse filme, ele te engana, ele comete uma enganação, ele faz uma brincadeira com você. Porque é um filme com o David Bowie e Catherine Deneuve. Você vai imaginar que o David Bowie vai ser um dos principais, né? Na metade do filme ele desaparece.
Pois é, Gustavo. E aí, fazendo uma autocrítica e fazendo uma pesquisa, estudando um pouco mais sobre o filme, eu comecei a perceber que o vampiro mesmo, ele é uma figura andrógina. E eles colocaram isso, assim, de uma vez ali nesse filme. Primeiro através da relação das duas protagonistas também, né? E eu acho que... Mas ali era anos 80. Então você tinha essa prerrogativa de ousar, mas ao mesmo tempo você tinha uma referência, muitos ali de nós tínhamos uma referência que, não, para mim, pelo menos, não era essa referência heteronormativa.
E são vampiros bem diferentes, né? A gente vai falar disso no livro, aprofunda bem mais. No livro explica um pouco essa mitologia do vampiro. Porque são vampiros, eles não têm dentes, eles podem andar à luz do dia. Eles são bem diferentes.
Eu achei isso fantástico, essa inovação, fantástico. Porque a gente sempre estava bebendo dos vampiros do clássico, né?
Do Nosferatu, do Bram Stoker, do Bela Lugosi. Inclusive tem uma referência a Bela Lugosi nesse filme, mas a gente fala depois também.
E eu gostei muito dessa prerrogativa do filme, Gustavo. Agora, antes de aprofundarmos mais nas curiosidades, vamos aos avisos paroquiais. Gustavo, Rotten Tomatoes e orçamento.
Opa, vamos lá. Então, não uma notícia muito boa para o David Bowie. O filme tem só 59 de aprovação no Rotten Tomatoes, de 39 reviews, ou seja, ele foi relativamente pouco assistido pela crítica, a mais atual, né? E não tem tanta review assim, mas mesmo assim ele fica com 59%, abaixo de 60%, como já explicamos na temporada passada. Isso quer dizer que ele é considerado um tomate podre. E entre o público ele tem uma nota melhor, 66%, de mais de 10 mil votos. Agora o filme ele foi um fracasso de bilheteria, porque ele custou 10 milhões de dólares e a bilheteria dele foi de 10,2 milhões, ou seja, mal se pagou, né? Então... a gente pode considerar que foi um fracasso. E eu acho que isso tem muito a ver exatamente com essa questão, Roberto, da referência de vampiros ser muito diferente e a filmagem dele ser muito diferente, né? Algumas coisas para mim só ficaram claras agora, depois que eu assisti ele de novo, né? Assim, e aí que numa primeira assistida não fica muito claro algumas questões da história mesmo, né? Eu acho isso um problema, inclusive.
E olha como você falou questão da história, e eu achei que você estava me referindo à própria filmagem, sim, né? Na própria questão técnica. Porque eu achei o filme um pouco embaçado. Parece que eles estavam fazendo esse filme com uma câmera suja. Inclusive, nós vamos colocar no nosso Instagram, @cineclube80, uma comparação entre o Blu-ray e o DVD. Houve ali diferenças de tonalidade. Lá, dá sua opinião lá, qual que você prefere em relação a esse filme. Gustavo, já posso entrar numa curiosidade interessante, porque o filme ele foi todo ambientado em Nova York, mas ele foi quase todo filmado em Londres. Você notou, principalmente nas cenas, e eu gostei da cena quando há aquele momento de amor entre a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon. Gente, eu vou falar os nomes porque eu tô achando perfeito esse meu sotaque. Entre as duas, e ele te coloca ali como um observador, e aí ele fica o vento passando, o pano branco, aquele citinho, não sei o nome daquele pano, e aí eu sinto ali, ficou muito bonita aquela cena. A gente ainda não tinha visto esse tipo de cena assim, pelo menos na década de 80, de vampiros.
Não, certamente. Aquela cena ela é muito bonita, ela é muito bem feita. Como você falou, na questão técnica, o problema da história, para mim, tem uma questão técnica também, especialmente dos cortes, mas explico isso depois. Agora, essa cena ela é muito bonita e ela é muito bem feita. Eu acho que a Susan Sarandon e a Catherine Deneuve tiveram uma química muito boa ali, né? E uma curiosidade disso, que eu queria trazer só, é que o David Bowie ele se sentia muito intimidado pela Catherine Deneuve, mas ele se deu muito bem com a Susan Sarandon, né? Então, essa questão também.
Inclusive, para deixar a voz dele um pouco mais rouca, principalmente quando ele estava envelhecendo, né, já estava mais velho, diz, eu acho que isso é lenda. E ele ficava ali na ponte George Washington todas as noites e gritava canções de punk rock que ele conhecia para deixar ele rouco. Mas eu acho que isso é lenda.
É o David Bowie, então eu não duvido. Eu vou falar que foi? Não. Mas eu também não vou falar que não foi. Mas...
Exatamente. Pois é, Gustavo, eu não sei nem se eu falei lá no início do nosso podcast, eu acho que eu falei sim. Bom, falo agora novamente, o Tony Scott, que é o diretor do filme, ele também foi, ele é irmão de Ridley Scott, né? Do nosso diretor de vários clássicos, entre eles Blade Runner. Você acha que o Tony Scott é o diretor de filmes, é o irmão menor no sentido de sucessos do Ridley Scott, ou, Gustavo?
Ele é menor, né? Tanto no sentido de ser mais novo, quanto no sentido de não ter alcançado a grande fama do irmão. Ele foi bastante famoso, ele fez bastante filme de sucesso, inclusive ele fez um filme que eu adoro, que o roteiro é até do Quentin Tarantino, que é O Amor a Queima-Roupa. Mas ele nunca chegou a fazer algo tão grandioso quanto o Ridley fez. Claro, quase que eu esqueço disso. Ele foi diretor de Top Gun, que um dia talvez falaremos aqui também. E esse foi o grande sucesso dele, né? O Top Gun foi o grande sucesso que ele fez. Só que, infelizmente, ele nos deixou, né? Ele já faleceu em 2012, de uma forma até bem trágica, porque é o seguinte, esse foi o primeiro filme do Tony Scott, foi o primeiro filme que ele fez, que ele dirigiu. E ele dedicou esse filme ao irmão mais velho dele, que também é o irmão mais velho do Ridley Scott, que foi o Frank Scott. O Frank Scott, ele faleceu aos 45 anos de câncer. Então, ele tinha falecido em 1980. Então, o Tony Scott, como esse é o primeiro filme, dedica o filme ao irmão, e o Ridley Scott dedicou o Blade Runner ao Frank também, que é o Blade Runner de 82. Aí acontece que o Tony, ele também desenvolve câncer, né? Ele era sócio da empresa Scott Free, né? Sócio do irmão. Só que em 2012, ele estava lutando há muito tempo contra o câncer, mas ele, assim... com a saúde bem debilitada, não estava conseguindo trabalhar direito, ele acabou tomando uma decisão muito trágica e pulou da ponte Vincent Thomas, e ele faleceu aos 68 anos.
Caramba, meu Deus. Gustavo, em relação à adaga, né, que eles carregam ali, aquele colar, eu tenho uma curiosidade interessante. É chamado de adaga cruzada, que é, em miniatura, é chamado de Ankh. Também é conhecido como a chave da vida, a chave do Nilo, ou a cruz ansata, do latim significa cruz com cabo. A Ankh, ou Ankh, é um antigo caractere hieroglífico egípcio que significa vida, um sinal trilateral para três consoantes. O componente da faca é algo que foi fisicamente adaptado ali para o filme. A lâmina, geralmente, ela não existe como parte do símbolo. A faca Ankh apareceu com destaque em um dos principais pôsteres do filme. Gustavo, seria muito legal, se a gente for pensar, criar uma mitologia desse tipo. Não vamos chamar de vampiro, inclusive a gente não escuta a palavra vampiro em nenhum momento do filme. Você sabe se escuta essa palavra, se é referida essa palavra no livro, Gustavo?
No livro ele utiliza essa palavra, mas não para se referir a eles, né? Tanto a Miriam quanto o John Blaylock, que são os personagens da Catherine Deneuve e do David Bowie. Mas ele explica como a partir desses dois personagens, especialmente da Miriam, que existe desde o Egito Antigo, isso aparece em uma cena do filme fazendo essa referência, mas não fica muito claro, mas ela existe desde o Egito Antigo, e existem talvez existam outras, isso não fica muito claro, mas são tipos de predadores que evoluíram para se misturar perfeitamente às suas presas, que são seres humanos. Então, por isso que eles não têm dente pontiagudo, eles podem ser na luz do sol, tudo normal. Só que quando a humanidade começou a perceber que essa espécie existia, começaram a criar essa mitologia do vampiro. Aí a Miriam, né, que passou um tempo na Transilvânia, comenta, né, que ela foi forçada a dormir em cemitérios para se proteger dos humanos, porque eles eram muito supersticiosos.
Isso no livro, né, Gustavo?
Isso no livro, exato, okay. Isso no livro. Okay. E aí quando ela se levantava de manhã e saía, as pessoas presumiam que era morto-vivo, mas ela não é um morto-vivo. Eles não são vampiros, de fato, né? Assim, vampiros do jeito que a gente entende. Não tem um termo claro para eles.
E só lembrando que no filme, Eles também precisam de sangue, eles usam essa cruz que eu acabei de dizer, esse objeto, e ela meio que, pelo que eu entendi, ela guarda os cadáveres das pessoas que ela toma o sangue na casa. Tanto é que a cena final é os cadáveres atacando ela.
Não, não. Ela não guarda os cadáveres. Ela guarda os amantes que envelheceram. Ela queima os cadáveres. Tanto que ela tem um forno, tipo um forno de crematório mesmo, dentro de casa.
Olha que interessante. Foi até bom você me corrigir, porque eu acho que muita gente deve ter confundido. Então quer dizer que naquela visão que aparece, vamos dizer assim, são espíritos físicos, se é que existe isso, dos amantes dela.
Não, eu acho que são os amantes físicos mesmo, porque pelo que eu compreendi do filme, esse é um ponto interessante, o personagem do David Bowie, o John, ele começa a envelhecer, e fica claro que isso já aconteceu com outro amante da Miriam. A Miriam não envelhece, mas outros amantes dela já envelheceram. O David Bowie, ele é o amante mais recente, que eles se conheceram mais ou menos na época georgiana.
Então, mas ele guarda, ela guarda ele num sarcófago.
Exato, e todos os outros amantes, todos aqueles guardados no sarcófago são amantes, porque eles não morrem. Aí que tá, a morte deles é diferente, eles não morrem, eles ficam naquele estado decrépito. E ela guarda os corpos dos amantes decrépitos.
Ô Gustavo, que lugar, que década que o pessoal fumava, hein? Médica pediu, tava nervosa, pediu um cigarro dentro de uma salinha minúscula lá no hospital. É cigarro o tempo todo esse filme, pelo amor de Deus.
Muito, muito cigarro. É assim, é época que Hollywood não tinha o tato, né? Os pudores que tem hoje em dia, né? Eles fumavam o tempo todo. Inclusive, o personagem do David Bowie tá com um cigarro quase que o tempo todo na mão ou na boca, né?
Exato. Ô, Gustavo, vamos até voltar um pouquinho no assunto que nós mencionamos sobre essa questão do final ali, porque... teve, como sempre, né, o estúdio impondo algo em relação ao filme. Aquela cena, a cena final da Sarah na varanda foi adicionada a pedido do estúdio, com o objetivo de deixar o filme aberto e permitir possíveis sequências. Mas a Susan Sarandon achou aquilo péssimo e ela lamentou que essa sequência parecesse não fazer sentido no contexto do resto do filme. Ela disse que o que tornou interessante para ela foi essa questão... Você gostaria de viver para sempre se fosse um viciado? Isso é a grande discussão que ela estava propondo ali no filme. E realmente, essa cena não ficou muito bacana, né?
Ela destoa completamente. Para mim, ela nem faz sentido, assim. Ela tá muito perdida porque acaba com a Catherine ali, né, envelhecendo, e você vê os corpos dos amantes que estavam naquele estado de decomposição e tudo mais, de fato, morrendo. E aí, de repente, corta pra essa cena na varanda. E o final é completamente diferente do livro. No final do livro, a Miriam sobrevive. E o livro termina com ela caminhando pelas ruas de São Francisco, notando como, né, falando como é reconfortante andar à tarde coberta pela névoa. Então é bem diferente. Eu entendo, talvez, querer essa... Não deu certo fazer a continuação, porque o filme foi um fracasso. Ele é um filme muito diferente de tudo que era feito na época. Não só em relação... as vampiros, mas em relação ao terror. O que foi de terror na década de 80, Roberto? Foi slasher. E esse filme não é slasher.
Não é mesmo. Com certeza. Agora, você está falando aí sobre essa questão que imposição do estúdio. No primeiro roteiro, vamos dizer assim, a Sarah, interpretada pela Susan Sarandon, ela teria essa noite de amor com a vampira, com a Catherine, ela estaria bêbada. Só que a própria Susan Sarandon falou que isso não seria interessante para a trama, e aí se joga muito essa questão bissexual, né? E ela queria realmente ter tido, vamos dizer assim, um caso de amor, um caso de atração com a vampira. Eu acho que foi uma decisão muitíssimo acertada nesse ponto da Susan.
Ah, não, com certeza, isso dá todo o peso pro filme, né? Porque se ela tivesse bêbada, primeiro, ela teria sido vítima de um abuso, que não era tanto uma discussão da década de 80, mas ainda assim é, né? E ela teria sido uma vítima de algo que ela não queria, né? No ponto que mostra a sedução da Catherine, ela pensando o tempo todo, voltando pra lá pra ficar com ela, e ela sóbria, dá um outro peso e dá um outro significado, tanto para a cena quanto para o fato de ela ter virado vampiro, mesmo que ela tenha virado sem vampiro, né? Nem é vampiro. Ela tendo acontecido o que aconteceu, seja lá a espécie que for. Mas dá um peso maior para aquilo, porque se ela tivesse bêbada, ela não teria tido nem escolha de ir para a cama. Não teria tido. Aí você se questionaria, inclusive, sobre o poder de sedução dessa espécie, né, Roberto?
Não, então, exatamente.
Não faria sentido nenhum. É muito bom. A Susan Sarandon, ela é uma excelente atriz e ela tem uma visão de história muito bom também. Eu sou muito fã dela. Eu acho
ela linda e maravilhosa. Geralmente você aqui é o fofoqueiro, mas hoje eu vou ser o fofoqueiro. Susan Sarandon teve um caso com David Bull enquanto os dois trabalhavam nesse filme.
Ah, Roberto, seu fofoqueiro.
Tá vendo? Nada mas, como um dia após o outro.
Exato. Tanto que ele se deu muito bem com ela, né?
Exato.
E aí eu quero trazer duas falinhas em relação ao David Bowie, que é o seguinte, três curiosidades, mas a primeira é, ele comenta que assim que o filme saiu, né, que ele falou que não tinha nada com isso parecido no mercado. De fato, não tinha, e o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria por conta disso. E a outra coisa que eu quero falar sobre ele é que é o seguinte, David Bowie, eu acho que a gente pode concordar aqui, né, que é um artista e um músico maravilhoso.
Maravilhoso.
Né? Maravilhoso. E ele toca muito instrumento, ele toca muito bem, ele canta muito bem, ele é excelente compositor, mas ele não sabia tocar violoncelo quando foi fazer o filme. Então, o que ele fez? Ele aprendeu. Ele, em vez de pegar um dublê e tudo mais, ele aprendeu a tocar violoncelo e na cena é ele mesmo que toca.
David Bowie é incrível. Inclusive, Gustavo, isso aí, na minha opinião, eu acho que com o tempo o David Bowie ele foi ficando muito melhor.
Muito
porque
melhor.
Ele não ficou grudado lá na década de 80. A comparação que eu vou fazer aqui é bem ridícula, bem sem noção, bem aleatória. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um show do Eraser, atualmente. Nossa, eu tenho uma amiga que ama o Eraser e ela vai me matar. Mas ele continua o mesmo Eraser da década de 80, com aquelas roupas cafonas dos anos 80. Mas assim, não estava nem estiloso nos anos 80, estava cafona, porque ele vestia a roupa como se aquilo fosse a moda. Ele não estava no estilo anos 80. Já o David Bowie, não. No final ali da vida dele, ele já estava fazendo cinema de uma forma bacana, ele se atualizou, vamos dizer assim. Eu achei ele um artista realmente muito bom.
Ele é conhecido como o camaleão do rock, né, por causa de todas as fases que ele viveu, mas eu tendo a concordar com alguns biógrafos dele, umas biógrafas, que comentam que ele não era necessariamente um camaleão. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Ele não foi se mudando através do mercado, digamos assim. Ele queria fazer tal coisa, ele ia lá e fazia. E ele era muito criativo, muito criativo. Eu acho que isso funciona muito bem pra ele, né? A fase inicial dele e a fase final são bem diferentes. A bem dizer, dá pra comparar, inclusive, sei lá, tipo, com Rolling Stones, que é uma banda muito boa, que teve várias facetas também, mas hoje em dia você vê um show do Rolling Stones, né, de já idosos e tudo mais, só que é basicamente não é tão diferente de um show da década de 60, 70 deles. David Bowie, não. Ele foi completamente se modificando, completamente.
Eu não sei se você sabe, a mansão foi o filme foi utilizado uma mansão do século XIX, localizada no subúrbio de londrino de Mayfair. E Alan Parker, olha gente, se eu não me engano muito, me corrija, Gustavo Waitley, escreveu o Expresso, fez o Expresso, é o diretor de Expresso da Meia-Noite. Ele foi a primeira escolha do Richard Shepard para dirigir, mas o Parker convenceu Shepard a contratar Tony Scott depois de ver seus comerciais. E os produtores, né, acabaram escolhendo o Tony Scott.
O Tony Scott é um diretor muito bom, mas o Alan Parker ele é outro nível assim, de direção. Ele inclusive fez um dos meus filmes favoritos de terror, que era a década de 80, que é Coração Satânico.
Pois é, Gustavo. O romancista que escreveu o The Hugger, ele escreveu a sequência. Olha que pena. Elas foram The Last Vampire, de 2001, e Lilith Dream, A Tale of the Vampire Life, de 2003. Mas, infelizmente, nenhum dos dois foi filmado.
Mas tem outro livro dele que virou filme, Roberto, que era um livro que ele também reescreve, digamos assim, ele reimagina a mitologia dos lobisomens. O livro é chamado de Wolfen, e o filme tem o mesmo título. Wolfen, ele é de 1981, e o nome em português é Lobos. E no filme, que é dirigido pelo Michael Wadley, tem o Edward James Olmos como personagem, como ator, que é o mesmo ator que fez o Gaff no Blade Runner. E, Roberto, antes, eu queria trazer uma curiosidade interessante que eu encontrei aqui, sobre um spin-off, digamos assim, né? Mas antes eu queria falar, esse também é o primeiro filme de um grande ator hoje em dia. Você sabia disso?
Quem?
William Dafoe.
Que eu notei alguma coisa assim parecida, mas eu não me liguei.
Ele aparece numa cena muito rápida na cabine telefônica, né, que a Susan Sarandon estava utilizando. Ele parece muito rápido, mas é o primeiro papel do William Dafoe no cinema.
Caramba!
E aí, Roberto, eu queria trazer para você que esse filme teve uma... Digamos assim, teve um filho. Não sei se posso dizer dessa forma. Mas na década de 90, sendo mais específico, em 97, teve um seriado de TV, né, que foi uma produção britânica e canadense, chamado The Runger, né? Exatamente, contando histórias, era uma série antológica, cada episódio tinha uma história diferente e tem 12 episódios por temporada. E cada episódio pega alguma dessas questões um pouco mais dark, como vampirismo, algumas coisas assim, mas com uma pegada, digamos, erótica, né? Como você comentou no começo. Então, ele tem essa pegada. E a parte interessante é o seguinte, que como...
Aliás, só te interrompendo, Gustavo, todo episódio tem uma pegada de uma cena. Todo. Não tem um que não tenha.
Verdade, não tem um que não tenha. E a parte interessante é que essas séries antológicas normalmente tem um apresentador. Na primeira temporada, o apresentador foi o Terrence Stamp, que fez o Zod em Superman 2. Já na segunda temporada, o apresentador foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio David Bowie.
Que queimação, meu pai. Ô, Gustavo, agora você sabia que a Sylvia Crystal iria fazer o primeiro papel da Miriam, mas o Tony Scott rejeitou. Sylvia Crystal, gente, se eu não me engano muito bem, foi a que fez Emanuele?
Pois é, aquela mesmo dos filmes da Band que passava de madrugada, né?
Meu Deus, não, eu acho que foi boa isso. A substituição foi uma... Não que ela tenha sido uma atriz, assim, ruim, mas eu acho que a escolha foi acertada do elenco.
E a Catherine Deneuve fez o papel no filme Belle de Jour, do Luis Buñuel, né? Ela já tinha toda essa questão bem sedutora e erótica também. Roberto, uma última curiosidade aqui, antes de falar um pouco da versão sonora, que é o seguinte. A figurinista do filme foi a Milena Canonero, que é muito conhecida por ser muito dedicada ao ofício, né? Só que num determinado momento da gravação, ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde ela estava. Acabou descobrindo que ela foi para Roma para comprar o tecido para um lenço que o David Bowie ia usar em uma cena, mas ela não encontrava o tecido que ela gostava em Londres. Então ela resolveu fazer um bate-volta em Roma para comprar esse tecido.
Meu Deus! Olha só, o nome do livro acadêmico que a doutora Sara, da Susan Sarandon, escreveu, Sono e Longevidade. O filme fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da busca eterna da juventude. Inclusive, as cenas do envelhecimento do David Bowie, que foram bem rápidas, né? Foi comparadas ao retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de 1945, que também fala sobre essa questão de busca eterna da juventude. E é um assunto que sempre está fascinando, acho que agora nem tanto, né, Gustavo? Mas é um assunto que, por muito tempo, fascina os cineastas, os roteiristas, a falar sobre isso.
Eu acho que tem muito a ver com a época. A época que nós vivemos hoje em dia é uma época um pouco mais desencantada. Então, isso não está sendo um tema tão grande. Mas uma hora isso vai voltar e é um tema muito recorrente, não só no cinema, mas na literatura também, né, Roberto? Dá um pano para manga muito bom.
Vamos falar sobre isso sim. Gustavo, toca Barraus, Gustavo. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead.
Cara, esse já tinha tocado um pouco antes, a gente botou mais um pouquinho do trecho. Bauhaus é uma banda de rock gótico, né? Do Peter Murphy, né, Roberto? O nome do vocalista?
Sim, Peter Murphy.
E é extremamente conhecida exatamente por sua temática gótica, especialmente envolvendo vampiros. E essa música que toca no filme tem o singelo nome de Bela Lugosi is Dead. Pra quem não conhece, meus queridos ouvintes, Bela Lugosi é o ator conhecido por ter vivido o primeiro Drácula do cinema. Né? Então ela tá muito bem colocada na ideia do filme.
E a coube muito bem, né, Gustavo? A trilha sonora ali inicia... Aquela desordem inicial, e como era a primeira vez que eu estava vendo, causou muita confusão. O que, que é isso? Um macaco gritando, uma boate, uma cena de uma pegação ali, e a banda de sei lá o quê, de punk tocando. Aquilo foi muito confuso.
É chamado de post-punk. Mas foi muito confuso.
O que é isso, Gustavo Eito? Você explica o que você fala, por favor.
Ok. Post-punk é um nome que a gente dá para um gênero de bandas que surgiram na rabeira das bandas punk. Um pouco depois delas, mas com um som diversamente diferente. Enquanto o punk ele é muito gritado, ele é muito expressivo, ele é muito expansivo, as bandas que a gente chama de post-punk, bandas meio góticas mesmo, como Bauhaus, The Cure, Joy Division, são músicas mais introspectivas, mais depressivas até em determinado ponto. Então, esse é o contraponto.
Você acha que pode ter um toque ali do New Wave, que já começava em...
Sim, é um precursor já do New Wave, já tem um pouquinho da pegada do New Wave.
Nossa, Cine Clube 80 também é cultura. Gustavo, deixa eu chamar, então, acho que por aqui ficamos, né?
Deixa eu só dar uma leitura do filme que eu tive dessa última vez que eu...
Pode, lógico, vi. Vamos lá.
Só uma coisa que eu queria colocar, que vendo dessa vez, assistindo com a minha esposa, eu notei uma coisa. Os amantes da Miriam acabam envelhecendo. Eles não morrem, a morte é diferente, né? Mas eles envelhecem e ficam se decompondo nos sarcófagos que ela coloca. E eu percebi uma coisa assistindo dessa vez, Roberto. Quero ver se você concorda comigo. O David Bowie, ele começa a envelhecer num determinado momento que dá a entender pra gente que a Miriam perdeu o interesse romântico nele.
Ah, completamente.
Exatamente. Concordo. Aí ele começa a envelhecer depois disso. Você também notou isso?
Percebi.
E aí, tanto que ele fala, você já tem outra pessoa em vista, né? Que ele acha que é a garota lá.
O Gustavo, e que... Olha, vou me falar que isso me deixou mal. A frase que a gente colocou aí no início do nosso podcast, ele implorando pra ela, e ela, não, não é sobre isso, você não entende. Que coisa péssima pra ele, né?
Pesado, né? É, demais. E aí, no fim, como ela é rejeitada pela Susan Sarandon e os amantes voltam, é ela que envelhece, porque foi a primeira vez que ela foi rejeitada. E ela acaba envelhecendo e os amantes podem, de fato, descansar em paz. Por assim dizer, né?
Será que isso foi...
Do filme.
Agora eu te pergunto, gostei da sua leitura, concordo. Será que isso foi proposital, Gustavo? Será que eles sabiam que era isso? Estavam fazendo isso?
Não sei. Eu acredito que o Tony Scott ele tem cacife suficiente para isso, mas eu vou confessar que eu não tenho certeza. Acredito que sim, porque tem bastante elemento para essa leitura.
Entendi. Bom, Gustavo, faça as honras aí das nossas redes, e eu chamo o nosso próximo episódio.
Com certeza. Meus queridos ouvintes, muito obrigado. Por hoje a gente fica por aqui, né? A gente vai se encontrar no próximo episódio, mas não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @cineclube80 no Instagram. No Instagram a gente vai colocar esse comparativo, né, entre a iluminação e até a mudança de algumas cores em algumas cenas e mais algumas outras coisas. Lembre de olhar lá. Todo episódio a gente está colocando algumas coisas quase exclusivas para vocês poderem conhecer um pouco mais dessas obras magníficas dos anos 80.
Muito bom. Bom, e quem ficou até aqui merece saber uma pista do nosso próximo episódio. Lembrando que toda temporada, pelo menos quase toda, a gente tem que falar do meu ator que amo, querido. No próximo episódio, vem aí.
Nesta sexta máxima, organizado, ágeis, eles são os guerreiros do futuro.
Ajudem-me, Exército Branco, retomar a nossa pátria.
Violentos, poderosos, líderes no submundo das drogas. Roller Boys, a nova geração. Cartaz desta sexta máxima, 9h45 da noite.